Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Glória a Deus. Vocês estão felizes? Frase clássica do Dogão, né? Deus abençoe o Dogão. Feliz ano novo para quem eu não vi. Deus abençoe a todos vocês. Eu queria compartilhar uma palavra do Senhor aos seus corações. Eu queria que você que trouxe Bíblia abrisse comigo em Josué, capítulo de número 1. Hoje quem brincou comigo sobre o tema foi o pastor Militão. E eu falei, cara, não adianta, né? Esse tema embaçado aí é com o pastor Mateus, né? Esse tema aqui, ó, esse problema é seu. Eu acho que se fosse com o pastor Mateus seria, essa fita é sua. Esse BO é seu. Mas ao longo da mensagem vocês irão entender o que, que Deus tem pra gente e o que, que Ele quer falar através desse tema. Amém, gente? Amém, gente? Vocês estão comigo? Eu vou pedir pro Mira colocar só mais um pouquinho de som aqui, ó. Porque eu acho que tá só aqui, ó. Josué, capítulo de número 1. Nós vamos ler alguns versículos aqui. Uma leitura um pouquinho extensa, mas se faz necessária. Diz assim: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Nun: o meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu vou dar a vocês. Como disse a Moisés, eu lhes darei toda a terra que pisarem. Os limites dessa terra serão os seguintes: ao sul, o deserto, e ao norte, os montes Líbanos; a leste, o grande rio Eufrates e toda a terra dos Eteus; e o oeste, ao mar Mediterrâneo. Você nunca será derrotado. Eu estarei com você, como estive com Moisés, nunca o abandonarei. Quando eles tomarem posse, ou melhor, seja forte e corajoso, porque você vai comandar esse povo quando eles assumirem essa terra que eu prometi aos antepassados deles. Seja forte e muito corajoso, tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie nela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite, e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem, e você terá sucesso. Lembra da minha ordem, seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Eu quero orar com você antes. Curva a sua cabeça. Pai, nós queremos render graças ao Senhor mais uma vez. Nós queremos louvar o teu nome, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, e tudo quanto nós queremos é continuar ouvindo a sua voz. O Senhor tem liberdade de fazer o que quiser aqui, Jesus. Essa casa, ela é sua, os nossos corações são teu. Então, fala conosco, continua falando, em nome de Jesus, amém. Talvez você me pergunte, Davi, o que esse tema, né, tem a ver com o texto que você leu? Esse problema é seu. Queria contextualizar, mas antes eu queria compartilhar algumas coisas com vocês. E algo que aconteceu comigo, mas eu tive alguns relatos, e um dos relatos que trouxe esse tema foi dias antes do Henrique pedir a Tayana aqui em casamento. Eu lembro que ele me mandou mensagem e falou: irmão, eu tenho uma torneira para fechar, eu vou precisar da sua ajuda. E eu já falei com o pastor Diogo, falei: e agora? Falou: não, mas eu vou te contar pessoalmente, eu vou passar aí na loja e a gente conversa. E a gente teve uma conversa muito agradável, uma conversa muito top. E eu vou falar um negócio para vocês. Teve um momento que eu me emocionei, porque a gente que está perto, né, a Jéssica que acompanha, eles sabem também. E algo que eu achei louco nisso tudo foi a audácia, a coragem, a vontade, acima de tudo, dele entender que tinha que fechar uma torneira, que precisava assumir uma responsabilidade. Mas ele falou um negócio, eu nem sei se ele se recorda disso, ele está assistindo, ele falou: Davi, e esse aí é um problema que eu preciso resolver, e ele é todo meu, somente eu pode resolver isso. E aquilo ficou martelando na minha cabeça. Foi lindo o pedido de casamento. E esses dias aconteceu uma outra situação comigo, e evidenciou nessa questão do problema ser direcionado a alguém, ou melhor dizendo, a mim. Para quem sabe, eu abri agora uma outra loja, né, o Gordinho Outlet. O pastor fez a propaganda aqui, eu fiquei até com medo, gente. Mas, olha que coisa louca, eu aluguei ali na galeria, ali vocês sabem onde que é, ali próximo à Unimed. Fiz o contrato, tudo bonitinho, e na hora o proprietário, ele não falou que teria a França Imobiliária no meio, né? Então, automaticamente, o que eu fiquei esperando foi que chegasse no dia do vencimento, eu pudesse fazer o Pix e ele fosse e enviasse para mim a conta ou algo parecido, e ficaria tudo certo. E chega o dia do vencimento e ele falou: não, isso aí é com a França. Mas eu falei: fulano, você não me disse que tinha imobiliária? Ele falou: não, lógico que eu disse. Eu falei: não, o senhor não me falou. Ele falou: então veja no seu e-mail, eles devem ter enviado o boleto e não sei o quê. Eu falei: não, eu preciso, o senhor me ajuda. E ele é libanês, todo chucro, ele falou: esse problema não é meu. E virou as costas. E eu fui questioná-lo mais uma vez, ele não queria falar comigo. Eu falei: nossa, na hora de alugar foi uma coisa, agora totalmente diferente. E eu fui compartilhar isso com o tio do Kaique. E ele falou: cara, que lição esse cara te trouxe? Eu falei: mas por quê, Johnny? Ele falou: cara, de fato o problema é seu, e quem tem que resolver é você. E talvez agora esse questionamento quanto a esse tema da mensagem soe ainda mais. Mas é que quando eu olho para esse texto que a gente leu, nós vemos o personagem principal dessa história está se deparando com um questionamento, com uma base e um problema onde só ele pode resolver. Para que você possa entender, Moisés está morto. Moisés morreu. E o primeiro contato de Deus para com Josué nesse momento é convencer Josué que Moisés morreu. Josué acompanhava Moisés. Josué, vamos se dizer, e se utilizar esse termo, que era um discípulo de Moisés. A esperança da promessa qual Deus havia feito para aquele povo estava condicionada a Moisés. Todos olhavam para Moisés sendo aquele cara que, de fato, o libertador, o cara que representava o Deus de Israel, Jeová. E você sabe muito bem a figura e a representatividade de Moisés para aquele povo. Existe questionamento não só por parte de Josué, mas para todo aquele povo. E agora? O que vai ser da gente? E a promessa que Deus havia feito a nós? Só que só existe alguém nessa fila de sucessão, e é Josué. Só que para ele isso ainda não está claro. Para ele isso ainda não está limpo. Ele não consegue enxergar, sendo assim, o sucessor de Moisés. Ele não consegue assumir essa responsabilidade. Ele não consegue enxergar que tudo quanto ele vivenciou, mesmo que de longe, entre Moisés e Deus, seria apenas reflexo daquilo que Deus tinha para ele. E é nesse momento que Deus se apresenta dizendo: ei, ô Josué, Moisés, meu servo, é morto. E parafraseando, agora quem sabe, eu quero usar isso aqui com vocês, é Deus dizendo: agora o problema é seu. Agora essa questão aí, esse BO, né, pastor Mateus, é seu. E sabe o que Deus está querendo dizer para você nessa primeira quarta-feira da church, aqui hoje? Você poderia estar em casa, parece até clichê, mas é que Deus te trouxe aqui para te trazer clareza e mais clareza quanto aquilo que Ele tem para você. Quem sabe você começou 2023 insistindo naquilo que não é para insistir,
insistindo naquilo que não vai dar certo, insistindo naquele sonho que não, mas Deus está dizendo, ó, o que ficou, ficou, deixa para lá. Eu estou te trazendo clareza hoje para dizer que o que eu prometi a você vai se cumprir, não importa o tamanho do problema. Sabe por quê? Melhor do que ter problema é ter Jesus no meio do meu problema e saber que Ele pode trazer solução. Amém, gente? Então, melhor que ter problema é ter Jesus no meio do meu problema, porque Ele traz solução. Esse problema é seu. É uma dura realidade de agora, de um moço, um jovem, ter que assumir uma nação, rapaz. Ter que colocar a testa, como fala. Entrar de peito e ter a responsabilidade de conduzi-los para aquilo que Deus prometeu. Só que esse processo de convencimento, ele é muito difícil. Sabe por quê? Porque exige tomadas de decisões. Quem sabe você é aquela pessoa que esteve aqui no domingo. Pastor Diogo falou sobre a importância de encerrar alguns ciclos, e você ainda não entendeu. Quem sabe o convencimento de Deus para com você foi no domingo, dizendo, olha, você precisa encerrar isso aí. Você precisa fechar essa porta. Você precisa fechar essa torneira. Só que isso para você parece que não se tornou tão claro. Sabe por quê? Porque toda tomada de decisão, mas absolutamente toda tomada de decisão, ela me tira da zona de conforto. Ela me obriga a sair de uma zona de conforto. Mas sabe, talvez esse seja o maior problema. Nós estamos tão acostumados a olhar alguém fazendo pela gente. Estamos tão acostumados a terceirizar responsabilidades, a terceirizar culpas, e não queremos sair da zona de conforto, sair daquilo que para nós é cômodo e encarar a realidade como ela é. Quem sabe você está nesse ciclo, né? Vicioso. E quem sabe esse ciclo também não se encerra e não chega ao fim, porque é uma decisão tua. Essa tomada de decisão, ela só pode partir de você a partir do momento que você entender que esse problema é seu. Eu falei aqui, acho que foi na última vez que eu ministrei, sobre uma tomada de decisão e uma decisão inconsequente que eu tomei. Teve uma hora, meu irmão, que eu falei, não, esse problema aqui é meu. Só que, como eu disse, melhor ainda é ter Jesus no meio do nosso problema. Então a gente precisa entender, o problema é meu. Preciso tomar a decisão, preciso assumir responsabilidade. Eu preciso encarar isso aqui de frente. Só que, sabe o que me chama a atenção? É que ao ver e aos olhos daquele povo, Josué era o único que tinha capacidade de substituir Moisés. Josué era o único que tinha a capacidade de fato fazer ascensão e conduzir ao povo. Só que o problema aqui é que ele mesmo não enxerga isso. E sabe o que é mais louco ainda? A gente vai seguir nosso plano de leitura, depois vocês vão ver. Antes de Moisés morrer, ele libera uma palavra a Josué. Você sabia? Você vai ver. Ainda em Êxodo. Mas sabe qual que é o problema? O problema não é ter uma palavra. O problema é não ter direcionamento. E quem não tem direcionamento não entende o porquê do problema. E quem não entende o porquê do problema não tem disposição de encarar de frente. Ele até sabe, ele até tem palavra, mas não tem direcionamento. Mas é isso que eu acho lindo. É isso que eu acho maravilhoso. Porque o Deus que entrega a palavra, que dá a palavra, que faz a promessa, também dá direcionamento. Deus vai dar direcionamento para pessoas aqui hoje. Quem sabe começou o ano, você já colocou tanta coisa lá, né? Já fez tantas metas, lá no seu bloco de notas já tem um monte de coisa. Quem sabe para você tudo isso é impossível e parece ser tão distante. Quem sabe você idealizou para esse 2023 ser um ministro de louvor, ser um músico, compor esse time. Quem sabe você idealizou para o seu ministério, o seu chamado ministerial algo, só que você não entende, não sabe como fazer. O Deus que prometeu, o Deus que entregou isso a você, Ele também vai te dar direcionamento. Ou seja, o importante é saber que tem um problema, mas ter o meu Deus no problema. Porque na verdade, parece até contraditório. Aquilo que para mim torna-se problema e eu enxergo como problema, para Deus é apenas o meio, a maneira de fazer eu compreender o que Ele tem para mim. Josué está confuso, está doidinho da Silva. Aí Deus entra e fala: ei, deixa eu te falar uma coisa. Como eu disse a Moisés, Ele está reafirmando o compromisso. Como eu disse a Moisés, eu lhes darei toda a terra que pisarem. Só que aí no 5, olha isso aqui, Deus encoraja ele, dizendo: olha, você nunca será derrotado. Eu estarei com você como eu estive com Moisés. Nunca te abandonarei. Seja forte e corajoso. Deus, além de te dar direcionamento, Ele vai te impulsionar, Ele vai te ativar, vai te dar forças. Você vai ver que esse problema não é nada. Porque bom é ter problema, e eu vou insistir nisso. Mas tem um Deus que passa comigo no problema, me orientando, me direcionando. É isso. O problema é seu, mas tem um Deus que está com você em meio ao problema. Quem se lembra de uma mensagem que eu ministrei aqui, acho que foi minha primeira mensagem. Não, a primeira foi a da vassoura. Acho que foi a segunda. Eu falava sobre Pedro. Isso é muito louco. João capítulo de número 21 vai falar sobre uma frustração que Pedro tem. E eu falo que melhor que a frustração é ter um Jesus que me chama de filho em meio à minha frustração. E não muito diferente disso aqui, a gente vê um Deus, o que promete, o que faz promessas, está no meio do problema. Só que isso é inusitado, né? Porque às vezes as pessoas até acreditam na gente mais do que a gente, né? Existem pessoas que acreditam mais em nós, no nosso ministério, em tudo quanto Deus tem pra gente, mais do que a gente, né? Isso que é louco. Mas vamos continuar aqui. Aleluia. Deus, Ele está agora incentivando a Josué. Deus está dando a ele uma injeção de ânimo. Primeiro, Ele traz a consciência que existe um problema, mas Ele está com ele em meio a esse problema. Que para isso, para Josué aquilo era um problema. Deus agora reafirma o seu compromisso e agora dá aquela injeção de ânimo, incentiva. E Ele continua dizendo: olha, você seja forte e corajoso, porque você vai comandar esse povo quando eles tomarem posse da terra que eu prometi ao antepassado deles. Seja forte, seja muito corajoso, tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvia dela para nada, e você terá sucesso em qualquer lugar onde você for. Além de incentivar, Deus, Ele dá um manual, né? Deus dá a receitinha pronta ali. Igual aquela receita da Dona Benta lá de bolo. Isso é top. Porque Ele faz a promessa, conscientiza acerca do que eu tenho que enfrentar, Ele me anima, Ele me incentiva, e Ele diz como que eu tenho que me portar em meio a esse problema. Deu a receitinha ali para Josué. Josué, é simples. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. E as recomendações dele é muito simples. Olha, estude esse livro dia e noite. E esforça-te para viver de acordo com tudo quanto nele está escrito. Aí o Senhor me fazia lembrar de um texto muito conhecido dentre todos vocês. O salmista Davi, ele escreve dizendo: olha, eu guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Porque quem tem consciência, quem tem uma palavra, quem agora tem direção, e quem tem propósito, por mais que tenha problema, guarda a palavra. Mas tem uns crentes, gente, que, meu Deus do céu, né? Existem pessoas, rapaz, e esse guardar a palavra não está falando sobre o memorizar, sobre você ter versículos decorados. Não, não, nada disso. O guardar é sobre eu viver. Sobre, não é aquilo que é exposto porque eu exponho, porque eu sou, não. Mas é a minha maneira de viver. É a forma com que eu me porto. Ei! Faça como Moisés. Porque o portar a palavra, o guardar a palavra, fala muito de como eu vivo e não do que eu falo. Moisés não sabia falar, mas olha, é a Bíblia que diz: quando ele descia do monte, o povo ficava doido porque o rosto do cabra brilhava. Porque não é o que eu falo, mas é como eu me porto. Porque sabe de uma coisa? Quem tem uma palavra, quem tem direcionamento e tem um Deus que está em meio ao problema, sabe como se portar. Não murmura, não precisa terceirizar. Porque tem gente que é assim. Quando não tem a clareza, quando não entende e quando não tem resposta, está dizendo: Arão, faz para nós um bezerro de ouro para adorar aí. Ei, Arão, faz aquela campanha de 12 dias, não sei para quê, e 12 dias, não sei. Eita, terra. Não, não precisa de nada disso, porque ainda existe um Deus que, em meio ao meu problema, me orienta e diz que: olha só, se eu prometi, se teve mar, se teve, não importa, eu estou com você, rapaz. Então é a forma que eu me porto, revela o quanto eu estou disposto em viver aquilo que Deus prometeu para mim. Aí tem gente que não vive o que Deus prometeu, e tem gente que não pisa onde Deus prometeu. Sabe por quê? Porque não está disposto em viver dessa forma. Quem está me entendendo, diz amém. Meu Deus, só meia dúzia. Olha só. É o que eu acho louco. Porque Josué, ele tem um desafio pela frente. E o desafio que ele tem pela frente é atravessar o Jordão. Atravessar um Jordão. Rapaz. Moisés, ele, ou melhor dizendo, Josué, ele não vivenciou a abertura do Mar Vermelho. Não. Ele não experimentou isso. Você vai ver. Mas sabe o que é louco? É que quando Deus, ele promete algo para a gente. O pastor Mateus, no início do culto, ele falou sobre essa questão de régua, né? Eu não sei vocês, mas eu já vivi um momento da minha vida e falava: Deus, o Senhor diz que tem certas promessas para mim, o Senhor tem certas coisas para mim, mas eu queria viver o que aquele cara também vive. Eu queria experimentar aquilo que aquele cara experimenta. Ô, eu que vim da Blair, irmão, eu via cada coisa, né, Danilão? Meu Deus do céu. E a gente tinha uma sede de viver algumas coisas que as pessoas viviam. Só que você precisa entender que Deus tem coisas particulares para tratar contigo. Você pode até não ver Mar Vermelho se abrir, mas você vai ver Jordão se abrindo para você passar. Eu lembro de uma vez, o pastor Danilo já falou isso aqui. Eu, ele, o Tiago, que mais que era? Ah, tinha uns cabra lá, uns atribulados. A gente inventou um dia, era uma sexta-feira à noite, depois do culto, umas 11 e pouco, né, pastor? Aí a gente inventou de ir lá pro monte, lá no Imperial, irmão. E olha para você ver que loucura, né? Tem umas coisas que é loucura. E a gente lá no manto, e tem, aquele negócio todo. A gente não viu a hora passar. E olha que louco isso aqui, porque a gente tem que parar de querer viver experiências dos outros. Aí, irmão, a gente pega, o Danilo falou, caramba, rapaz, um negócio aqui, cadê o povo? Irmão, era pra lá de madrugada. Quando a gente chega na minha rua, tá minha mãe, a mãe dos meninos, todo mundo desesperado, tudo querendo ligar pra polícia. Porque a gente queria viver algo extraordinário. Mas mal sabia eu que o que Deus tinha para mim, o que eu tinha que experimentar em Deus, era numa cela. Estranho isso, né? Porque olha só, se você tem promessa, se Deus te fez uma promessa e Deus tem algo para você, existem experiências que você vai viver com Ele. Não queira viver a experiência de ninguém. Esse problema é seu. Mas se tem um Deus, em meio ao problema você vai viver coisas que você nunca viveu. A minha experiência, irmão, a minha vontade era subir lá nos montes e ver os negócios pegando fogo. Eu vi os caras falando, Davi, o negócio é louco. Onde o missionário fulano de tal orou lá, você tinha que ver o negócio fumegando. Eu falei, é mesmo? Ele, é. Onde nós orou tanto, o céu desceu que Deus abaixou a lua. Eu falei, meu Deus, eu quero viver isso aí. Mas eu falei, não, peraí. Deus quer com que você viva, experimente coisas com Ele, mas é só para você. É por isso que o problema é seu. O problema é seu, Josué. Acorda, o que você tiver de viver, você vai viver. Mas eu sou muito novo, o povo não dá credibilidade. Dá credibilidade sim. É só você fazer conforme eu estou te mandando. E ele vai começar a viver experiências incríveis. Ele vai ver um Jordão se abrir. Fica de pé, para vocês darem um animado, um estirado. Eita glória. É bom que parece que está acabando, aí já era, vocês ficam animados. Mas olha só, Josué vai começar a viver experiências incríveis. Experiências com Deus. Sabe o que é louco? Se preparam para passar o Jordão, eles vão, né, estão na expectativa, estão naquela euforia. Só que o que é muito louco, eu vou aproveitar que o tempo tá ligeiro ali, ó. Mas é que Josué ele toma uma atitude. Ele tem disposição de viver algo com Deus e assumir o compromisso, entender que o problema é dele e que ele que precisa viver o que ele tem de viver. Josué 3, olha que top isso aqui, versículo de número 5. Josué disse ao povo: purifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará grandes coisas entre vocês. Isso aqui é louco, porque Josué está entendendo o problema, ele sabe o que ele tem pela frente, assumiu a responsabilidade, sabe que além da palavra Deus já te orientou. Se o louvor quiser subir para fazer aquele barulho santo, pode vir. Mas sabe o que é louco? É que Josué está na disposição de Deus para com que se cumpra aquilo que o próprio Deus prometeu. E ele tem convicção. O texto diz, olha aqui, Deus vai ficar um tempinho sem falar com Josué. São 30 dias. Mas quando Deus fala, o resultado disso tudo, de todo esse processo de entender o problema, de assumir a responsabilidade, Deus ele fala, olha aqui para mim, olha o que, que Deus fala, isso aqui é profético através de Josué: purifiquem, porque amanhã o Senhor fará grandes coisas entre vocês. Deixa eu dizer algo para ti, isso aqui não é coaching não, mas eu quero profetizar sobre a tua vida, e no sentido literal, amanhã haverá maravilhas da parte do Senhor para você, para a tua casa, para o teu lar, para a tua família, para a tua empresa. Você sabe por quê? Porque você entendeu o problema. Você até tem uma palavra, mas nessa noite Deus te deu direcionamento. Deus te deu uma injeção de ânimo. E existe uma palavra sendo liberada, que haverá maravilhas do Senhor para você e para a sua casa. O ano de 2023 será um ano de nós vivermos a cultura do céu, a cultura do reino, literalmente. E hoje é noite, hoje é o dia propício para isso. Para você assumir o compromisso e a responsabilidade, dizendo: Deus, eu entendi que esse problema é meu. Eu entendi que a responsabilidade é minha. E eu quero viver essa cultura do reino. Eu quero viver o que o Senhor prometeu. Então, em nome de Jesus, eu quero te convidar nesse momento. Pode puxar aí o louvor aí, Bia. Deixa Deus te usar nesse negócio. Eu queria te chamar nesse momento para um momento de realmente de entrega. De falar: Senhor, eu estou disponível para amanhã mesmo. Para agora. O Senhor fazer maravilhas. Milagre é bom, cura é bom, mas maravilhas da parte de Deus é melhor ainda. Alabarashuri bicalabadarawa séria. Eu estou sentindo graça de Deus aqui hoje. Pode cantar, Bia. Deixa Deus te usar nesse negócio aqui. Que eu estou sentindo graça dele aqui. Você vai viver maravilhas do céu. Você vai viver maravilhas. Oh, Espírito.
Seguro estou nos braços daquele que nunca me
é um dos momentos
mais gostosos e um dos melhores momentos do culto.
E é uma oportunidade que são poucas pessoas que têm essa oportunidade. Porque eu já vi, já presenciei pessoas que um dia rejeitaram. Infelizmente não puderam experimentar tudo isso, mas é um convite que é melhor que ir para uma festa de aniversário. Esse convite, ele é muito melhor do que uma festa de casamento. Esse convite, ele é melhor do que qualquer happy hour que você já foi. Eu não sei se há, mas se há alguém aqui nessa noite que deseja fazer do ano de 2023 um ano diferente. E nessa noite aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Em 2022 você tentou e esse é o ano que você falou: não, Deus, eu quero ver as coisas diferentes, eu quero ver as coisas mudadas. Essa é a sua oportunidade. Eu quero saber se existe alguém que aqui nessa noite quer aceitar Jesus como seu Salvador. Ou então você que se afastou e deseja hoje reconciliar, renovar, restaurar essa aliança. Eu quero te conhecer. Levante uma das suas mãos que a igreja, ela vai orar por você. Oh Espírito Santo. Se existe alguém, levante uma das suas mãos. Existe uma pessoa aqui. Aleluia. Aleluia, porão. Glória a Deus, porão. Pois existe uma festa no céu. Aleluia. Aleluia. Tem mais alguém? Tem mais alguém que deseja aceitar ou reconciliar Jesus hoje como seu Senhor e Salvador? Levante as suas mãos. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, nós louvamos o teu nome. Nós queremos te agradecer porque o Senhor é lindo. O Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso e o Senhor fez grandes coisas entre nós hoje. O Senhor nos conscientizou e nos fez entender muitas coisas, mas acima de tudo nos orientou, nos deu uma palavra, nos deu direcionamento e acima de tudo reafirmou o teu compromisso em estar conosco em diferentes momentos de nossa vida. Eu quero te agradecer por essa mão que se levantou. Eu quero te agradecer por esta vida que hoje abre o coração e se entrega definitivamente ao Senhor. Eu quero pedir ao Senhor que escreva uma história nova e linda para ela. Dê novos caminhos, direcionamentos. Que a vida dela não seja mais a mesma a partir de hoje. Que ela possa viver o melhor do Senhor para ela, como nunca em sua vida. Espírito Santo de Deus, nós louvamos, nós agradecemos o Senhor, em nome de Jesus, e você aplaude o Senhor muito mais, muito forte. Deus abençoe.